Depois da realização do pleito eleitoral em Angola, vários são os desafios que terá o Executivo liderado agora pelo Presidente eleito da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Entre estes desafios, aponta-se o setor do ensino superior, onde a falta de qualidade de professores qualificados e de infraestruturas adequadas, seja para as aulas como para as pesquisas, além dos planos curriculares, constitui um grande obstáculo à progressão da ciência no país. A proliferação de instituições de ensino superior sem condições para o efeito é outra preocupação que foi manifestada recentemente pelo coordenador da primeira região académica, Luanda Bengo, que defende uma avaliação e posterior acreditação das instituições.
Também está a surgir esse problema de institutos que eram designados como ilegais, mas que já estava a funcionar há anos. De acordo com o procedimento, cada caso é um caso, deve ser analisado. A primeira coisa, tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer a avaliação das infraestruturas. Depois da avaliação das infraestruturas, se verificar que as infraestruturas estão, apresentam condições razoáveis ou mínimas para a abertura. Quando falo em avaliação da infraestrutura, estou me referindo a quê? Estou me referindo, em primeiro lugar, das próprias infraestruturas, as salas de aula, os anfiteatros, os gabinetes professores, as bibliotecas, os laboratórios, e tudo isso que diz respeito ao problema das infraestruturas. E depois, então, a verificar que as infraestruturas também vão analisar os planos curriculares, para saber se a instituição tem o número de professores exigidos com exatamente, porque do conhecimento que eu tenho, há uma percentagem que é exigida dos professores com doutoramento, dos professores com mestrado e dos assistentes que têm apenas licenciatura. Então, depois verifica-se também as condições das bibliotecas. As bibliotecas têm livros ou obras suficientes de acordo com o número de cursos existentes. Então, são esses fatores justamente que fazem parte da avaliação. Depois da avaliação, se verificar que a avaliação é positiva, então, naturalmente, passa à fase da acreditação.
Mas as infraestruturas de grande gabarito não são os únicos elementos essenciais para as universidades. É preciso, segundo também membro do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, apostar na qualificação do corpo docente. Carlinhos da Sala reprova o facto de não existir no país uma política clara de formação e qualificação de docentes universitários, o que para si constitui um absurdo.
Parece-me que temos pessoas que não entendem que uma universidade. Uma universidade não deve ter apenas bons edifícios. Não deve ter apenas boas salas, bons anfiteatros, boas bibliotecas. Tem que ter um corpo docente qualificado. Ora, o grande problema que temos no nosso país, nós temos muita carência de professores universitários, porque não existe uma política eficiente e sistemática da formação dos professores do ensino superior. O professor universitário é formado a nível dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Agora, sim, aplaudimos a abertura de várias instituições, que aumentou quantitativamente o número de estudantes universitários, mas nós temos que primar pela qualidade e nós temos que pensar no problema dos professores. Por isso, é absurdo que neste momento temos uma falta gritante de professores universitários. Ouvir alguns governadores provinciais a prometerem estender a universidade até a nível dos municípios. É absurdo, porque a universidade tem que reunir as condições necessárias para que seja mesmo universidade. É por isso que o conceito universidade vem da palavra universo. Nós não vamos criar uma universidade angolana, mas uma universidade no sentido universal.
Sobre a necessidade de professores qualificados nas instituições de ensino superior em Angola, Filomeno Vieira Lopes, economista e antigo secretário-geral do Partido Bloco Democrático, fala em discriminação política como um facto nas universidades públicas, onde os quadros que não pertencem ao partido MPLA não são admitidos.
Que sendo nós poucos, porque éramos poucos, mas porque é do outro partido, ou porque ainda não sabemos bem a sua posição, ele não pode ser quadro. E vou dar aqui um exemplo. Nas universidades angolanas, em todas as universidades de ciências sociais, Dr. Mano Pinto, de verdade, faz favor de negar isto que eu vou dizer agora, angolanos que não fossem militantes do MPLA não poderiam ser professores nas universidades de ciências sociais. Hoje, com tantas doses de democracia. Tantas doses de democracia. Eu próprio também fui impedido. Então, esta discriminação política. Esta, não, estão arrependidos. Eu. O próprio Manuel Júnior, que pediu-me, para contar uma história. O próprio Manuel Júnior, que é a mim próprio, pediu para fazer a minha candidatura na Faculdade de Economia. Levou aquilo, aquilo tinha que passar pelo partido primeiro. Isto é que é partidarização, não é nomear uma outra pessoa. Primeiro passa pelo partido. E o Buriti disse, não, é, pá, este indivíduo não tem ficha aqui, etc., não pode. E bloquearam o processo. Por acaso fui dar aulas na Faculdade de Engenharia, numa altura em que os cooperantes todos saíam. E para aquela cadeira haviam poucas pessoas nossas que tinham aquela cadeira. Eu tinha dado isto em Portugal, efetivamente. Então foram-me chamar. Mas a Faculdade de Engenharia, como não é de Ciências Sociais, eu já podia dar aulas. Mas na Faculdade de Economia de Ciências Sociais eu não podia dar aulas. Portanto, quando se fala aqui em partidarização...
A discriminação, considerada por Filomeno Vieira Lopes como um sistema, é um grande problema para a sociedade angolana.
É tudo um sistema. Não é o problema de nomear um ou outro político por um cargo dito de confiança ou isto. Isto é normal, de um ponto de vista de gestão. É todo este sistema que depois ofusca a fiscalização. Portanto, não é questão formal, meramente, estar no governo, não é? É, para isso e para aquilo e para tudo, é preciso cartão de membro, não é? Ainda há pouco tempo, em 2016, a nível da educação, uma pessoa para ascender a um cargo qualquer, a senhora que escreveu lá, uma das condições, membro do partido, outra condição, ter pago as cotas. Quer dizer, isto é ridículo. E isto emagrece a sociedade, não é? Isto não faz com que se aproveitem as potencialidades da sociedade. Este é que é o grande problema. Eu estou mais pindadado, sabe, agora para citar até casos pessoais, que logo que souberam que eu passei para a FPD, todos os cargos que eu tinha, eu fui demitido de tudo, inclusive, é uma coisa muito grave. Eu tinha sido eleito um dos administradores da Sonangol e nunca tomei posse deste cargo porque não tinha confiança política para isto. Né? E as pessoas votaram, os trabalhadores, 55% dos votos. Portanto, isto é uma coisa séria e é uma coisa que tem criado problemas muito graves. Até clubes desportivos, tudo é partidarizado.
Mário Pinto de Andrade, segundo o secretário do MPLA em Luanda e reitor da Universidade de Lusíada de Angola, tem um argumento diferente. Entende ser importante fazer uma cronologia da história e nela o devido enquadramento dos contextos. O político aponta nomes de quadros dos partidos da oposição que lecionam nas instituições de ensino universitário, públicas e outras privadas, cujos proprietários são personalidades ligadas ao partido no poder.
Eu avalio que há uma parte que é negativa, mas também avalio, que também sou docente, que nós temos tido muitos bons alunos que têm saído da licenciatura, saem do ensino médio, saem da licenciatura e vão para fora fazer o mestrado e doutoramento, têm sido alunos brilhantes, também temos. Mas o nosso sistema tem, de facto, esta fragilidade. E é por isso que agora há muitas tentativas de greve dos professores, porque, de facto, as pessoas em Angola são mal numerados. Portanto, tem que haver também aqui um compromisso de todos nós, das elites, ou para aqui, da candidata, ou para as elites, que haja um compromisso, de facto, para uma verdadeira reforma do sistema educativo. E eu já tive a oportunidade de fazer um debate com o Dr. Bonavena, pela casa, no Dom Bosco, a semana passada, e há questões que estamos de acordo. Precisa aumentar a verba da educação. A nossa verba já chegou a 20%, agora baixou. Portanto, deve-se haver um consenso em função da capacidade de recursos que o país tem, do orçamento de Estado, e qual é a verba melhor para a educação. Podemos chegar aos 30%. Como é que vamos chegar lá? Também temos que ter essa questão. A saúde, me parece, que também passa pelo mesmo problema. Nós, durante muitos anos, mandamos quadros formar fora. Só tínhamos uma universidade aqui, que formava poucos quadros. Hoje, espalhamos pelo país, do ponto de vista regional. As universidades públicas estão espalhadas pelo país. Temos mais duas privadas que estão a fazer formação em medicina, a Piaget e a UBRA, que vai ter agora os primeiros licenciados. Mas é preciso potencializar, do ponto de vista de equipamento altamente tecnológico, para essas instituições. Depois também é preciso potencializar os hospitais. Nós temos que ter hospitais de referência, nacionais, regionais e locais. Apesar da saúde já estar municipalizada, mas ainda me parece ser muito pouco. Para a estância, é preciso fazer uma cronologia histórica. Porque quando não fazemos a cronologia histórica, não estamos a mostrar o que foi amarrado ontem e o que é amarrado hoje. Não há dúvida que nós temos do Partido Único. Pelo menos para a Faculdade de Direito, para a Faculdade de Economia, buscava-se professor de confiança política. Isso foi um momento histórico que o nosso país viveu. Isso hoje não existe. Eu vou dizer uma coisa. Na faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, o professor Lucas Gonda, que é presidente da FENALÁ, é professor lá. É faculdade na Faculdade de Direito. O professor Zassala, que era da direção do Grupo da FENALÁ, era professor na Faculdade de Ciências Sociais. O professor José Pedro Cachiongo, fui eu buscá-lo, de grande gente da UNITA, fui eu buscá-lo para dar aula na Faculdade de Ciências Sociais. O professor Jaca Jamba dá aula na Faculdade de Ciências Sociais. Portanto, eu não conheço. O caso do Tomo pode ser um caso isolado. Não vou dizer que ele não tem razão. Mas eu não conhecia este caso. Mas estou a pôr aqui casos de grandes líderes políticos que estão a dar aulas em todas as universidades públicas. Portanto, não vamos fazer de um caso, não vamos analisar um caso, analisar uma situação nacional que não é. Então, nós estamos a falar na universidade. Temos que ser realistas e temos que ser o realismo. Eu tenho o meu caso pessoal, mas não é um caso generalizado. E eu posso dar outros exemplos de dirigentes da UNITA, da FENALÁ, do PRS, que dão aulas nas universidades públicas e nunca foram molestados. É só isso que eu queria dizer. O caso do Tomoco pode ser um caso especial que aconteceu, não sei, não conheci, mas o povo do Tomoco foi diretor, estava na Universidade de Lucia, foi diretor da Faculdade de Direito, foi professor. Mas, bastante, se ele tem esse caso, eu acho que não tem mais de contexto que hoje já está ultrapassado. Porque até não esteve a fazer o mestrado na própria Faculdade de Direito com o Sr. Agostinho Neto, também senão tinha um problema de ir lá fazer o mestrado.
Marcolino Moco disse recentemente, numa conferência sobre os desafios de Angola após as eleições de 23 de agosto, realizada pela livraria e editora Visionários, que por ser um militante suspenso do MPLA, não pode dar aulas na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Moco diz sofrer uma rejeição cínica a este respeito por parte do seu partido.
Eu sou militante do MPLA suspenso. Não posso dar aula na Faculdade de Direito Agostinho Neto. Depois de fazer o mestrado, eu, mesmo com a recomendação de nossos orientadores portugueses, eu fui rejeitado. Mas rejeitado cinicamente, de forma cínica. É você fazer o requerimento e ele fazer de conta que não viram nada, né? Eu sei esse truque de ir buscar algumas pessoas da oposição. Lucas Ngonda, não estou aqui a falar mal dele, já sabemos por que pode dar a aula. Né? A FNLA vota sempre a favor do MPLA. Né? Eu conheço esse truque de ir buscar algumas pessoas da oposição mais ou menos inofensivas, ou que não são assim grandes figuras, para dizer que está tudo bem. Né? Isso, eu conheço esse truque, é o Mário.
Alcides Chivango é psicopedagogo e docente universitário. Para ele, é preciso desmistificar esta situação de discriminação por ideologia política. Situação esta que prejudica o ensino universitário no país.
Faz-me dizer, quando eu estava a ler Lusser, ele dizia que a educação é um aparelho ideológico do Estado. O Estado! Para aplicar a sua política é através da educação. Então, como nós estávamos num Estado monopartidarizado, que é o socialismo, estamos a desprezar, ainda temos resquícios desse pensamento que só pode trabalhar os meus, primeiro os meus. E quem são os meus? Do meu partido. Então, eles viam a educação como agentes ideológicos do Estado, agentes do partido. Então, os do partido é que estavam a dar aulas. Os demais eram secundários. Hoje, acreditamos com o novo presidente, né, que possa assumir os cargos, separe isso. Professor é professor. Ele pode ter uma cor partidária, mas não deve demonstrar na sala de aulas. É algo difícil, mas é necessário. Como profissionais, eles devem ser professores. O que é que acontecia? Prioridade, eu diretor do partido, professor do partido, até o condeno do partido, contínuos, vimos isso, lógico. Este professor do condeno do partido, ele vai dar aulas como que bem quiser. Ele vai para o partido, ou as vezes partidárias em detrimento da escola. E os professores que gostam de dar aulas, que têm essa missão, estão metidos detrás. Eles depois desestimulam, não dão aulas, ficam deprimidos. Agora, lógico, temos que mudar.
A realidade
é visto. Eu tive dificuldades em dar aulas em algumas universidades, porque ter uma cor partidária que não agrada muita gente. Foi duro. Fui também negado em alguns tons por ter uma ideologia diferente deles. Isso custa caro. E também os apartidários também eles custaram caro. Eu tive colegas meus apartidários, por não tomarem posições, foram parte de parte. Lógico, nem todas as faculdades, mas um bom número de universidades têm esse critério de seleção. É preciso desmistificar isso, mas é uma verdade. É triste, é uma triste dor.
Carlinhos da Sala diz, por outro lado, que no âmbito do lema do MPLA, nas eleições gerais de 23 de agosto, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior vai apresentar ao Executivo, liderado por João Lourenço, o Presidente da República eleito, os problemas que infernam o ensino superior em Angola.
Nós estamos à espera, nós a nível do Sindicato de Professores do Ensino Superior, para não sermos confundidos, estamos à espera do fim dessa febre eleitoral. A partir do momento que terminou a febre eleitoral, nós iremos com certeza apresentar ao governo que será empossado os problemas que enfermam o subsistema do ensino superior. Gostamos muito do lema do candidato que venceu as eleições, corrigir o que está mal e melhorar o que está bom. Tem muita coisa que está mal no ensino superior. Então o sindicato vai contribuir para que se corrija o que está mal a nível do ensino superior. E quando há legalidade, há essa possibilidade de fiscalização. E a fiscalização vai permitir somente passarmos apenas da quantidade para a qualidade. Porque neste momento, até o nosso Presidente da República disse que temos a quantidade. Agora temos que trabalhar pela qualidade. Mas na minha visão, não deve haver a separação entre quantidade e qualidade. Temos que avançar com a quantidade e a qualidade ao mesmo tempo.
Entre os aspectos que precisam ser corrigidos está a inflação das instituições de ensino superior em Angola, o que para já requer uma reforma ou retificação. Para o académico, é importante que se criem também cidades universitárias, de facto, com infraestruturas capazes de albergar tanto estudantes como professores, para além de laboratórios. Carlinhos Zassala vai mais longe e desafia a todos que consideram que existe campus universitários em Angola.
Em primeiro lugar, neste momento, há uma inflação das instituições de ensino superior no país. Tem que haver reformas ou retificação. Agora, se as instituições que nós temos neste momento não temos capacidade de poder também fazer a cobertura de acordo com as normas, onde é que nós vamos conseguir recursos para estender a universidade até a nível dos municípios? Isso é populista, é utópico, não é verdade. Não se pode, não há possibilidade. Porque, aliás, da experiência que eu tenho, normalmente a tendência não é de poder somente criar tantas universidades, tantas instituições a nível de todas as províncias, a nível de todos, como alguns que pretendem no município, mas é construir cidades universitárias. E numa cidade universitária termos lares, de maneira a poder abrigar aqueles estudantes que vêm de longe. Uma forma também de concentrar o corpo docente, o corpo do investigador na mesma área geográfica. Entende? O que falta muito em Angola, além da formação dos professores universitários, também a construção de cidades universitárias. Porque aqui afirmo, até prova contrário, em Angola não temos ainda um campus universitário.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.